abençoe. Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Dá alguns avisos antes da palavra. Primeiro aqui, avisar sobre o brechó. Todo ano, na véspera do encontro, a gente faz uma intensiva lá para completar o estoque do brechó. Né, Ló? Cadê Ló? A gente reforçar o estoque, porque lá durante o encontro normalmente é muito procurado. De preferência, a Lorde diz que é bom que as coisas venham, coisas assim, de primeira, né? Coisa que você não é para jogar, coisa que já ia jogar fora, não. O que já ia jogar fora já é para jogar. Traz aquilo que você... Porque, interessante, a gente não dá o que não presta. A gente doa coisas boas. E aí é beneficiada a igreja e é beneficiada a pessoa que vai lá, né, fazer a compra. Compra, normalmente, coisa boa. A gente prefere fazer assim. Eu creio que o melhor é a gente doar aquilo que a gente ainda gosta, aquilo que ainda a gente acha que é útil, e não o que não presta. Eu acho, sinceramente, uma covardia pegar alguma coisa que você entende que não presta, né? E trazer para cá. Vamos reforçar o brechó com coisas boas, né? O ano passado teve uma irmã, né? Teve uma irmã o ano passado. Não vamos falar nome para ela ficar com a glória lá no céu, né? Mas deu uma intensiva boa lá no brechó. Então tá aí o aviso. Ló, se você não receber nos próximos dias, você me avisa. Nós vamos cobrar de novo. Amém? Amém. O que mais? Lá em casa nós vamos fazer força para trazer alguma coisa. Outra coisa é as doações da cesta para a gente. Da cesta que todo ano, né, nós não cobramos nada das inscrições, pessoal que vem, etc. Tal, não tem, graças a Deus, nós nunca tivemos esse problema. E a igreja, sempre, a anfitriã que somos nós, ela patrocina o encontro. De que forma? Doando as refeições, a alimentação, doando também a pousada, né? Todo ano a gente melhora o alojamento, melhora as instalações. Vocês devem observar por aí que já tem alguma coisa sendo feita para melhorar as instalações. Sempre, todo ano a gente melhora um pouco as instalações. Todo ano a gente confecciona alguns beliches a mais. É sinal que está tendo mais gente cada ano, né? Este ano tem que fazer mais alguns beliches e tem que comprar mais alguns colchões. colchão, né? Colchão a gente empresta, colchão, normalmente o colchão que você empresta, ele emprestou, está lá, né? Sendo usado. A pessoa pede emprestar, gosta do colchão. Graças a Deus por isso. E aí deixa lá, né? E aí nós estamos comprando mais um pouco de colchão. E que mais? Estamos melhorando aqui, tivemos que dar uma melhorada aqui no, na cobertura aqui da em frente à cantina. Algumas coisas vocês vão observar que está sendo feito. Pintura, né, instalação elétrica, essa coisa. E assim por diante. O que mais? Então, a cesta desse ano, ela nós tivemos que fazer uma reformulação na cesta. E o custo, o preço aumentou bastante. Por incrível que pareça, aumentou bastante. Fizemos um levantamento e ficou. Não ficou barato, não. Não ficou muito barato, não. Nós reforçamos aqui um pouco papel, gente, que eu tô, como eu estou falando para vocês, todo ano é mais gente, né? Então é. É, esses produtos como copo descartável, papel higiênico, toalha, papel toalha, ali para a cantina, que a gente também quer ajudar um pouco os irmãos lá da cantina. E todo ano aumenta um pouquinho as coisas. E aumentou o preço, de um modo geral. Fizemos um levantamento e deu. Foi 290 e poucos reais esses produtos. Mais os 100 reais da carne. Que a carne nós mantemos o preço. Nós mantemos essa ajuda da carne, apesar de que a carne também deu uma subida boa. Mas nós vamos manter os 100 reais da carne. E ficou 350 para a família, né, para cada casa, 350. Quem quiser dar mais, não, fica à vontade. Mas, por exemplo, a casa do Amauri, então seria 350. A casa do Fabrício, e assim por diante, né? Cada casa. E vocês sabem que todo ano não são todos que dão. Claro, se a pessoa estiver passando necessidade, aquele que estiver passando necessidade, em vez de doar a cesta, pede a gente uma cesta. É verdade. Aquele que estiver passando problema, passando necessidade, aliás, é o que a gente pode fazer. Em vez de doar, nos pede, nos fala, nos avisa que a gente vai doar uma cesta. Nada mais justo do que isso, né? É sério. Então ficou. Daria, eu falei, olha, põe 350, porque a pessoa pode pegar e fazer um teste lá no supermercado. Mas já foi feito o levantamento. Ficou, dava 390 e tanto. Eu falei, 400 é muito. Vamos botar 350, né? Que eu já acho, às vezes, até difícil. Mas vocês vão fazer um esforçozinho aí nesses dias. Você vai almoçar, jantar aqui. E outra coisa. Com o casamento, a partir de terça-feira agora, terça, se não me engano, Socorro, é terça-feira que o Enio vem? Acho que é terça, né? vem a família doente, tem outras pessoas que vêm. Então, a partir da semana que vem, nós já vamos ter pessoas alojadas aqui. Por causa do casamento, na quinta-feira, e elas vão ficar até o encontro. Não todos, mas muitos delas vão ficar. Tem um casamento aí. Até eu ia pedir para vocês não arrumar casamento na véspera do encontro, né? Porque causa um transtornozinho. Mas fazer o quê, né? O Theo quis aproveitar a vinda do pessoal de fora. Amém. Então tá aqui. Nós vamos mandar distribuir as bichinhas. Ou então você pega. Quem quiser, pega aqui, fica melhor? O que fica melhor? Distribuir? Então tá. Vai distribuir. Arthur, pega pra nós aqui. Quer distribuir, Luiz? Dá um pouco pro Luiz, dá um pouco para alguém aí. Reparte aí, Arthur. Isso. Reparte, Arthur, com alguém que vai distribuir. O que mais? O Deone está vindo na reunião hoje aqui, ó. Meu, todo mundo pensou que o Deone não vinha mais. Eu falei para ele. É o cometa Halley. Me chama aquele cometa? Qual é a história do cometa mesmo, ô Checa? Cometa Halley? Então, o que é que acontece com ele? Hã? De vez em quando ele aparece. Demora, mas aparece, né? O Deone, avisar o pessoal que o Deone está aqui hoje nos visitando. Amém? O que mais? Outro aviso? Está fazendo calor, está ligado o troço? Está ligado? Outro aviso. Né? O Teófilo e a Vitória os pais do noivo, os pais da noiva estão convidando aqui a igreja de um modo geral para, né, se vocês não estão sabendo, estão convidando para o casamento do Theo, que vai ser no dia do Theo e da Vitória, no dia 13 de fevereiro. O convite ficou tão exótico que eu fico procurando as coisas aqui nele aqui. 13 de fevereiro. Se alguém deixou de pegar ou quiser pegar no final, pega aqui, tá? 13 de fevereiro, quinta-feira, às 20 horas. 13 de fevereiro, quinta-feira, às 20 horas. Está feito o convite. A igreja Fortaleza, a igreja de Palmas, a igreja de... Certo? Tem um pessoal acompanhando pelo site também, está sendo convidado. Na State of da América do Norte, né? Então tem gente aí, está sendo todo mundo convidado, né, Theo? Toda a igreja convidada. Amém. Deus abençoe. Né, agora vamos falar de flores. O que Deus tem falado muito conosco esses dias? Falado sobre o quê? Os mandamentos de Deus. os mandamentos de Deus. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Quem não me ama, não guarda. Então, amar a Deus, amar a Deus é realmente um mínimo que a gente poderia fazer, o mínimo. Né? Amar a Deus, tanto que nós devemos a Deus, o quanto nós devemos a Deus, o quanto a gente Deus faz por nós, o quanto nós dependemos de Deus. Vivemos num mundo muito cruel, perigoso, sob todo ponto de vista. Então, ser amigo de Deus seria realmente a melhor coisa que nós poderíamos fazer, é ser amigos de Deus. E não é possível que uma pessoa não entenda que amar é ser amigo, gostar, ser companheiro, estar sempre juntos. Andam juntos porque amam, gostam um do outro. É isso? Então, amar a Deus é a coisa mais preciosa que um homem poderia fazer. E quem ama, com certeza, guarda o que o outro fala. Guardar, nós falamos lá em Fortaleza com muita, muita propriedade, guardar. Não no sentido de pegar e botar aqui dentro. Guardou a palavra. Não. Não é, você guardar é no sentido aí, não é de cumprir. Cumprir não, cumprir. É praticar. Tem gente que pensa que é guardar, é praticar. É cumprir, não é. Não é isso. Nós podemos não cumprir. Sabia? Nós podemos não. Aliás, nós não praticamos praticamente nada do que Deus manda. Nós não cumprimos nada do que Deus manda. Mas poderíamos, pelo menos, guardar. Guardar. O que significa essa palavra? Eu estava dizendo, o guarda. O guarda, a palavra guarda, ele guarda. O guarda da noite, o guarda lá no quartel. Os guardas, os sentinelas, nós somos as sentinelas de Deus. Nós somos as sentinelas vivas. Nós somos o povo de Deus na terra. Se nós não guardarmos, não protegermos, não defendermos o Evangelho, eu pergunto a vocês, quem faria isso? Se o guarda não guardar ali o quartel, ninguém poderia dormir em paz dentro do quartel se não tivesse a certeza de que o sentinela está lá acordado, guardando. A igreja precisa, ela tem essa responsabilidade. Ela é a luz acesa o tempo todo. Ela é a sentinela viva, acordada. Defender, guardar, aí no sentido de defender, de proteger, sabe, de estar sempre falando, mostrando os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus. Todos os mandamentos. Todos os mandamentos de Deus. Aí a gente, quando pergunta às vezes para o irmão ou para a igreja, de um modo geral, sobre os mandamentos, praticamente ninguém sabe nenhum mandamento. Ou então repete aqueles 10 mandamentos da lei. Não são, nós não estamos falando dos 10 mandamentos. Nós estamos falando dos mandamentos, de um modo geral. Nós não estamos falando dos 10 mandamentos, né? Nós estamos falando aquele que, se ele não cumprir, se ele não aceitar os mandamentos de Jesus Cristo, ele não vai cumprir nunca os 10. Você primeiro, você precisa entender isso. Os mandamentos de Jesus. Por quê? Nós não chamamos ele de Senhor. Nós não dizemos, Senhor, na nossa oração nós não falamos isso? E por que falar então Senhor, Senhor, e não fazer o que ele manda? Por acaso ele não manda? Ele não tem o direito de mandar? Tem ou não tem? Tudo o que ele mandou é o que nós temos que guardar. Guardar o que? Fazer o quê? Então, se alguém chega aqui e vai usar o púlpito, se ele tiver o cuidado de guardar um mandamento, ele já cumpriu a obrigação. Nós estamos aqui, se vocês observarem, sempre nós nos preocupamos muito com os mandamentos, com tudo aquilo que Jesus mandou fazer. Amém? Podemos não cumpri-los. No entanto, amém? Quando você fala, quando você defende, quando você divulga, é mais fácil você praticar. Muito mais fácil. Quando você fala, divulga, quando você pensa que não, você está praticando. Você está fazendo. Amém? Então, todos, os discípulos de Jesus, vai, ele não mandou cumprir, não mandou fazer isso, ele falou, só, vai e prega, anuncia o reino de Deus, prega o evangelho, anuncia o reino de Deus. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, apareceu para muita gente falando do reino de Deus, anunciando o reino de Deus, pregando, defendendo a existência das coisas que Deus falou. A igreja, se ela fizer isso, é muito mais provável que você consiga praticar. Caso contrário, meu filho, é como você tivesse recebido talentos e com medo, porque não pratica, porque não faz, não fala, não divulga, não comenta, guardou os seus talentos. Amém? Melhor do que é aquele que só tinha um talento, não é? E muitas vezes acusado porque não faz, não pratica, peca, mas está falando. É mais provável que um dia ele se arrependa, que ele venha fazer o que tem que fazer, do que aquele outro que fica julgando, apontando os defeitos dos outros, né? Falando e não faz, e nem divulga, e nem defende, e nem anuncia. Prega, gente, fala a tempo e fora de tempo, anuncia o evangelho, defende os mandamentos de Deus. Por exemplo, né, vocês veem que eu falo sempre aqui, sempre, a respeito da questão de algumas coisas, sempre a gente está sempre repetindo. Por quê? Porque nós sabemos que é um mal da época. É um mal grande. Eu sempre digo, olha, tendo que comer e vestir-se, estais contentes. Não andeis ansiosos pela vossa vida. É um mal que está acontecendo nos dias de hoje, seriamente, e você às vezes não fala, sabe por que você não fala? Você não pratica, então você tem medo de falar. Amém? Eu não tenho medo, eu sou casado, eu compro, vendo, faço um punhado de coisa aí, e no entanto, eu estou falando. Quem sabe uma hora dessa eu não crio vergonha e não paro de fazer. Pronto. Vai, fala. Amém, gente? Quais são os mandamentos de Jesus? Quais são os mandamentos do Senhor? Não vamos falar, citar o nome, mas vamos dizer o Senhor. Todos os mandamentos da Bíblia são mandamentos do Senhor. E Jesus disse, foi dito aos antigos, então vamos deixar, vamos ficar, se você ficar só o que ele falou, você cumpre o que está lá no Antigo Testamento. Pode fazer só o que Jesus falou. O que que ele falou? Lembra de um mandamento dito por ele? Fala para mim. Luiz está falando aqui, se alguém te obrigar a andar um passo, anda dois. É um mandamento. Vamos outro? O que você quiser que alguém faça para você. Esse é muito importante. Esse é muito bom, mas é bom demais. O que você quiser que os outros façam, normalmente é tudo que a gente quer, que os outros façam para nós. É que as coisas aconteçam favoráveis a nós. Mas nunca a gente às vezes pensa que o ideal é fazer para os outros. É fazer para os outros. Não pensa em fazer para você, não. Vamos fazer para os outros. Vamos trabalhar para os outros. Amém? E seja o que Deus quiser. Então vamos trabalhar pensando nos outros. Tem um outro mandamento que fala assim, aquele que trabalha, trabalha. Não é assim que a Lucilda fala, né? Não, não que você faz assim, Lucilda, não. O Lucas não faz isso, não, Lucas. Aquele que trabalha, trabalha para ter como ajudar os outros. Repartir. Não é assim que você faz, filho? Não? O Lucas. Também não? Mas você defende, guarda. Guarda, defende. Você também? Acredito que sim, né? Amém? Amém. Não é verdade? Elderson. Não é assim que você faz, Elderson? Amém. Aquele que trabalha é um mandamento. Vamos, outro mandamento? Isso. Se alguém quiser pleitear, discutir, brigar com você por causa de alguma coisa. Agora mesmo vinha a minha e a Deus, né? Vendo o carro. Aí um ano, foi ontem, foi hoje, foi ontem, foi hoje, foi ontem, foi hoje. Acho que não chegaram a uma conclusão. Eu não sei se chegou. Chegou a uma conclusão, a Deus? Não, né? Foi ontem? A minha está dizendo aqui que foi hoje, a Deus. Né? Mas adulto, eu falei, mas se foi ontem ou se foi hoje, né? Então, eles estavam ali pleiteando, discutindo as duas, e por causa, uma coisa assim, bastava uma ceder, ah, foi ontem? Foi, acabou o problema. Ou então, foi hoje? Ah, ótimo, foi hoje. Se amanhã ou depois ficar provado o contrário, tá bom, né? Às vezes, esse tipo de coisa dá uma confusão tão grande. Isso quando não dá morte. É, quando não matam uns aos outros por causa disso. Então, se alguém quiser discutir, pleitear. Pleitear, o que é pleitear? É, vai ter um pleito, vai ter uma... um pleito eleitoral, uma disputa eleitoral. Pleitear, quer dizer, disputar de alguma coisa. Se alguém quiser discutir, pleitear, disputar alguma coisa. Então, por exemplo, você está gostando do amor, você tem outra pessoa gostando também. Aí começa então a disputa. O que, que você tem que fazer? É verdade. É. Experimenta fazer isso para você ver. Mas aí aonde entra? Olha para você ver. Por causa disso, não entra inveja. Aí os demônios, por causa dessa coisa, os espíritos malignos entram. Vem o espírito de ciúme, de inveja, de violência, e outros espíritos entram por causa dessa disputa. E causa um mal terrível. Mal terrível. O melhor é... entrega. Mas entrega logo, antes que dá problema. Não deixa criar muito problema depois que estragou, que arrebentou tudo, aí você entrega aí, não. Aí não vale, não. Tem que entregar é quentinho, quentinho. Sem problema, né? O que mais? Outro? Como é que é, não? Fala direito. Mas tem que citar o... vocês concordam? Vocês concordam que são mandamentos? E olha para você ver. Se a igreja falasse, defendesse, divulgasse esses mandamentos, e ele, ninguém fala nisso. Você não ouve falar nisso. O que mais a gente ouve é: está doente, precisa ser curado. Está doente, precisa de sarar. As outras coisas, Deus disse, as outras coisas vos serão dadas. Os problemas nossos é porque nós não cumprimos, nós não defendemos, nós não praticamos os mandamentos. Deus mandou fazer, ele mandou ensinar, né? O outro importante demais que ele falou, que é também um mandamento: perder a vida. Falou, quem perder a sua vida, ganhá-la. Mas quem ganhar a sua vida, hoje eu ainda falei isso, A pessoa falou, está parecendo a Dilma, né? Quem perder a sua vida, ganha. Quem ganhar a sua vida, perde. Coisa ser coisa da Dilma, né? Porque quem perder a vida, ganhá-la, e quem ganhar a sua vida, perdê-la. Só pode ser a Dilma, né? Mas não foi, não, foi Jesus mesmo. Aí vê como isso é um mandamento tremendo. Pensa, medita. Procura entender o que, que significa perder a vida. Vê o que, que significa perder a vida. Antes de qualquer coisa, você vai pensar, meditar. E se você perder a sua vida, com certeza você estará ganhando. Mas pensa, para e pensa, medita. E perde a vida. Porque você pode ter certeza, você estará ganhando. Outro mandamento. Vamos, outro mandamento. Não é possível que você não lembre de outro mandamento. Hã? Não, esse é fraquinho, esse é pra não... Se alguém te ferir, o rosto, vira a outra face. Amém? Se alguém te ferir, ferir aí, gente, pode ser com palavras, pode ser com acusações, pode ser com perseguições. Amém? Não pagar mal com mal. Não paga o mal com mal. Se alguém te ferir numa face, vira outra. É uma parábola muito interessante. E como isso é importante para a gente. Como isso tem sido bom para mim. Tá lembrando aqui de um outro. Não ajunteis tesouro na terra, porque a traça rói, é o que está na terra, a ferrugem come, é o que está aqui, isso é o ferro, essas coisas que estão por aqui, entendeu? O ladrão rouba, é o que está por aqui, as coisas que estão lá no céu. Ajunta para você um tesouro no céu. Aí você vai parar, vai pensar: como que faz, Senhor, para juntar no céu? Ele vai te ajudar a responder. Se ele não ajudar, você pergunta para mim, eu ajudo. Bem? Como que se junta no céu? Eu tenho certeza que é outra vida. É outra vida. Não, a gente prefere fazer o contrário, amontoar na terra, juntar tesouro na terra. Aí vem a pessoa pergunta: e você faz? Vem assim? Aí vem o Satanás para perguntar a você: e você faz? Eu digo para ele: não, mas eu defendo. Faço? Não, mas é o que eu quero fazer. É o que eu quero fazer. Amém? Na minha oração eu vou repetir o que Paulo falou. Eu vou dizer: maldito homem que sou, o bem que eu quero esse bem. Amém? Eu não quero esse outro, eu quero é isso. É muito mais provável que um dia eu alcance, vocês concordam? Porque eu estou querendo. Ah, mas se eu ficar aqui parado, sentado, aí que eu nunca vou alcançar. Medita na palavra. Aquele que ouve as minhas palavras e os guarda é semelhante ao homem prudente que cavou profunda fala. Essas coisas, gente, se nós não fizermos, se nós não guardarmos os mandamentos de Deus. Olha para você ver quantos mandamentos nós já falamos aqui hoje. Hã? Sim, sim, não, não. Hã? Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. Eu converso, conversando, é só para abrir e ler 2 Coríntios capítulo 4 versículo 5. Renata,
porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus.
Repete.
Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus.
Então, eu não estou pregando eu estou pregando Cristo, estou falando de Jesus. Eu estou pregando o Evangelho. Eu posso sim pregar o Evangelho e não praticar. Amém? Eu posso. Experimenta fazer isso. Quem quer perguntar alguma coisa? Estou percebendo que alguém quer perguntar. E é uma pergunta. Amém? Um dia na reunião na Dona Zefa, eu falei isso, eu lembro de ter falado, se alguém te ferir na face, vira outra. E tinha uma pessoa sentada lá, até tomando uma Skol, estava sentado tomando uma latinha de Skol. Entrou, sentou, e eu falei, aí ele na hora ele falou, e se eu, olha aí para você ver, ele falou, e se eu levantar aqui, né? Ele falou, se eu me levantar aqui e der um tapa na sua cara, né? O que você vai fazer? Eu falei, uai, não sei, experimenta. Eu não sei qual vai ser a minha reação, mas você experimenta. Né? Na época, o quê? Eu estava no quartel. Né, eu estava no quartel, aí até estava o Alisson e o Singleus, estava o Alisson e o Singleus lá, o Singleus falou assim que ele estava esperando só ele levantar. Que levantasse, ele disse que ia fatiar ele pequenininho. Pois é, mas se ele viesse, sinceramente, eu não sabia. Eu prego, mas eu não sei qual vai ser a minha reação. Amém? Eu falo, mas eu não sei qual vai ser a minha reação. Mas eu posso falar. E graças a Deus não foi preciso até agora de colocar isso em prática. Mas eu falo. Quem sabe eu vou conseguir. Amém? Então, tudo que Jesus falou, nós não conseguimos fazer. Nós não vamos fazer primeiro, gente, para depois dizer que nós acreditamos. Nós vamos crer. E tudo é possível ao que crer. É possível que eu consiga, porque eu creio. Você faz? Não. Ou se faço, não faço 100%. Ele não exigiu de mim 100%. Ele exigiu que eu entrasse no caminho. Se eu morrer com 20%, eu morri no caminho. Se eu morrer com 50%, com 60%, com 70%, eu caminho para chegar lá, no 100%. Mas Deus nunca exigiu de nós 100%. Amém? Então nós queremos ver uma igreja assim, que realmente fala, prega, anuncia, fala do reino de Deus como alguém que conhece a Deus. É mais provável, repetir 10 vezes aqui, já vou repetir mais. É mais provável que você consiga fazer alguma coisa. Ler as escrituras. Porque como é que a pessoa vai falar se nem ele lê as escrituras? Como que a pessoa vai pregar se ela nem sequer examina as escrituras? É. Se você não fizer isso, nunca você vai conseguir. Se você não fizer isso, nunca você vai conseguir praticar nada do Evangelho. Examina as escrituras e fala e prega lá para o seu companheiro de trabalho, né, onde você estiver, vai falando. Fala, prega a tempo e fora de tempo. Amém, gente? Amém? É um defeito grande nosso. Não fazer isso, não fazer isso. A palavra está na sua boca. Abre a sua boca e está lá escrito. E está encherei. Né? É, a palavra está na sua boca, no seu coração. Como que eu sei que você... como é que eu vou julgar a sua palavra se você não falar? Fala! A gente, às vezes, força a barra aqui para que a igreja fale, para que a igreja abra a sua boca. Amém, gente? É até mais fácil. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz. Que coisa boa! Das trevas resplandecesse a luz. O que quer dizer isso? De mim. Brilhou a luz. Hoje eu não tenho, sinceramente, eu não tenho receio de falar do Evangelho. Eu falo do Evangelho com muita propriedade. E graças a Deus foi das trevas. Realmente que alguma coisa pôde sair, pôde brilhar, foi das trevas. Amém? Deus disse que das trevas resplandecesse a luz. Amém, gente?
Amém.
Oi, amém, está começando a melhorar. É quem, porque Deus que disse das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Resplandeceu em nossos corações, apareceu, Deus apareceu, né? Deus brilhou. Como ele poderia brilhar se não dessa forma? Deus brilhou ali, Deus brilhou aqui, que coisa boa! Amém? Vocês concordam? E ali você pode ter certeza, está a nossa salvação. Para iluminação do conhecimento da glória de Deus. Para que Jesus disse: Pai, eu te glorifiquei na terra. Ele falou, ele pregou, ele anunciou. Ele não disse que ele fazia. Ele foi pregando, ele foi falando. E Deus, engraçado, quando você vai falando, Deus começa a te honrar. Deus começa a te honrar, proteger o Evangelho, proteger o que você está falando. Aí ele ajuda você. E você, com vergonha, às vezes, de não fazer, acaba fazendo. Deus confirmava a palavra, né, dando sinais, fazendo coisas. Sarando, curando, mostrando sinais. Amém, gente?
Amém.
Não é isso que vocês vão fazer a partir de agora? Espera aí, vai terminar a reunião, né? Eu te glorifiquei na terra. Agora somos nós. Somos nós que vamos fazer isso. E nós vamos falar, Senhor, nós... Não, o Senhor não errou ao nos escolher, não. Amém? O Senhor não errou a nos escolher. O Senhor realmente, eu já orei e falei para Deus, o Senhor não errou, não. Amém? O Senhor escolheu a pessoa certa. O Senhor nos escolheu. Não é não, Arthur? Amém, gente?
Amém.
Deus errou ao nos escolher? Não. Nós vamos mostrar para ele que realmente ele não errou, né, não, Cida? A gente chega a vibrar assim por dentro, né? Amém. Versículo 7. Temos consciência que este tesouro essa preciosidade, este evangelho tremendo, tremendo mesmo, está num vaso de barro. Olha que coisa boa. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Eu tenho consciência disso. Amém? E é por isso que ele funciona. E é por isso que se eu chegasse aqui, sabe, de terno, de coisa, cheio de papapá, e mostrando os títulos, mostrando os diplomas, né? Não ia ter esse valor, não. Bom, realmente, é que ele esteja em vaso de barro. Quanto mais destruído você for, melhor. Jesus era um homem de dores. Jesus era um homem, sabe, simples. Jesus era uma pessoa simples, um homem que a pessoa olhava nele, não tinha aparência de alguém que podia falar da forma como ele falava. Concorda? Então, quando a gente chega por cima, não, chega o tesouro em vaso de barro, pode ter certeza que aí é que vai funcionar. Amém, gente?
Amém.
Então, temos direito sim de falar de uma coisa preciosa, que é esse tesouro. Quanto mais você ajunta esse tesouro, quanto mais riqueza de detalhes você tiver, mais valor vai ter o barro onde está o tesouro. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Amém? Para que a glória realmente fique toda ela para o Senhor. E nós possamos dizer: Senhor, nós também te glorificamos, fizemos o que tínhamos que fazer, anunciamos, pregamos, falamos do Senhor. Amém? Amém. Deus falou conosco. Amém. Consideração? Não, né? Pra quê? Tem mais coisas? Nós poderíamos falar muito mais coisas. Muito mais coisas. Em tudo somos atribulados. Versículo 9: perseguidos. Versículo 10. Trazendo sempre por toda parte a mortificação. Versículo 11. Estamos sempre entregues à morte. Aí está funcionando o evangelho. Amém? Aí o evangelho está funcionando. Amém? Mas se a pessoa chega lá, eu fiz isso, comprei isso, vendi aquilo, eu sou universal, isso não é, para mim não é o evangelho. Não é o universal. Amém. Consideração. Se eu tivesse aí, eu ia fazer eu quero falar. É o Luiz, sempre o Luiz que quer falar. Tem uns três levantando a mão lá, tá? Pode. É. O Alves está levantando a mão, tem uma... O Vitor está levantando a mão, o Danilo. O Ronaldo está levantando a mão lá. Espera aí, Ronaldo, aguenta a mão. Aguenta a mão aí, deixa o Luiz falar primeiro aqui. Dá o microfone ali pro Luiz. Toninho, não é de levantar a mão, está levantando.
Amém. Para mim, a reunião, mais uma vez, foi uma palavra de Deus e uma resposta. O Paulo até estava comigo hoje. Aí eu... teve um momento lá de, no meio das dificuldades, que eu fiz um desabafo e a hora que eu estava vindo embora eu falei assim para Deus: Senhor, mas por que que eu passo por tudo isso, né? Parece assim que é para me destruir, né? E realmente é, como foi falado aqui, mas eu tô ficando assim, depois que vem o evangelho, né, que vem o colírio nos nossos olhos, é um mandamento perder a vida. E não era um mandamento que eu estava guardando, porque cumprindo ninguém quer, não. Mas a gente vai deixando de guardar, que é o quê? Defender, é. Que é falar. Não, mas está sendo... O apóstolo Paulo defendia a mortificação dele. Exato. Não a mortificação dos outros, não, era a mortificação dele. E ele começava a usar ele como referência. E aí o senhor falando aí sobre defender os mandamentos, veio assim na minha cabeça, é como um produto... Que claro. Eu vendo, mas nem sempre eu consumo. Mas eu tenho que defender. Eu tenho que falar: não, o produto é bom. Não, esse produto aqui, se você usar, ele vai fazer muito bem. E de tanto conhecer o produto, de ler, né, na embalagem desse produto, de ler as referências dele, eu falo: ah, eu vou usar. Aqui está falando que vai fazer bem. E usando o produto, a gente passa a defender melhor ainda, né?
Amém.
Usar a parte de praticar. Na verdade, nos ajuda a defender, mas não é uma exigência de Deus. Ele não cobra que a gente faça 100%. Mas foi muito bom para mim vir aqui, né, novamente, e ver que essas coisas que acontecem com a gente, que vai nos mortificando, além de ser um mandamento que a gente tem que defender, isso nos faz um vaso de barro, apto a receber esse tesouro, né? Mais, e quanto mais fraco for o material do vaso, mas eu posso ter o tesouro.
Na verdade, o homem, Luiz, parentinho, o que que nós seja o homem mentiroso, errado, e Deus verdadeiro, não é assim? Seja um homem errado, mentiroso, e Deus verdadeiro. Então, quando nós estamos falando e às vezes, a maioria das vezes, não conseguimos realmente colocar em prática, admitimos que somos trevas, admitimos que nós somos os pecadores, os mentirosos, e Deus, aí sim Deus vai ser glorificado. Senão Deus não seria o homem que seria glorificado. Quando o homem está, ele faz, ele é direitinho, ele arruma tudo, ele não é um vaso de barro. Ele aí não é um vaso de barro. Né? Então, quando nós admitimos a fraqueza, a nossa fraqueza, Deus é exaltado, é glorificado. Foi isso que Jesus fez. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Traz o neném aí, eu estava esquecendo. Tem um neném ali para... Neném o pessoal arruma direitinho, sem problema. Né? Aí o Dimitri foi só vir para Goiânia. Ajeitou. Não foi, Dimitri? Foi só vir para Goiânia. Falei para ele: vamos para Goiânia. Lá não estava dando certo, aqui foi para Goiânia e deu certo. Não foi, enfim. Amém. Mas deixe ele no seu braço, que está dormindo direitinho. Muito bonitinho, não parece vocês, não. Vamos conversar bem. Amém? Amém. Parece. Amém. Com quem que parece? Você achou já? Já descobriu? É? Não, de medo não. Amém. Senhor Jesus, Pai nosso que está nos céus. É? O nome dele?
Miguel.
Miguel, né? Miguel. Pessoal, nome de profeta nós temos muito, né? É o Jesus. É que era? Miguel, Israel, quem?
Samuel,
tem, né? O nome de profeta nós temos, daqui um dia nós vamos ter um punhado de profetas aí. Amém, Jesus. Senhor, nós estamos aqui realmente agradecidos ao Senhor. Eu me preocupava quando a Mayara estava esperando a gente fica apreensivo, porque realmente é um milagre. A gestação é um milagre, tudo que o Senhor faz. E nós deveríamos realmente louvar muito quando a criança está nos nossos braços, quando a criança está saudável, sadia. Nós deveríamos louvar muito ao Senhor. Porque como realmente é difícil para a mãe nos últimos dias, na véspera, a ansiedade, o receio, a apreensão é grande, a expectativa, será, meu Deus? Mas depois que a criança nasce, nós temos também esse descuido de esquecer, de não mais perceber que foi uma graça, que foi uma bênção, que realmente o Senhor abençoou. E nós queremos lembrar realmente esses irmãos o quanto Deus foi com vocês. Até porque foi uma gravidez muito abençoada, saudável, né? Foram momentos que Deus teve com vocês. Não é coincidência, não. É bênção. E dessa forma, Jesus, nós queremos, eu tenho certeza, de mim e a Maiara, e eu queremos levantar o Miguel e apresentar ao Senhor como um sacrifíciozinho pequenininho que nós queremos fazer ao Senhor, que o Senhor receba os lugares celestiais, que o Senhor escreva realmente o nome, o seu nome no livro da vida, e que quando ele tiver consciência, ele mesmo vai fazer isso, ele mesmo vai te entregar ao Senhor. Porque eu tenho certeza, ele vai crescer num lar, numa casa, onde se guarda os seus mandamentos. Ele vai crescer numa casa onde os mandamentos do Senhor são guardados. Senhor, como o mundo poderia ser diferente? Como o reino de Deus poderia estar na terra se nós ouvíssemos a Deus, dessemos ouvido ao Senhor? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com Dimitri e a Maiara, apresentando o Miguel. Em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez, receba-o em tuas mãos. Nós o apresentamos, nós o entregamos e rogamos ao Senhor que o tenha nos teus braços, que o tenha sempre do seio da sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, filho? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Não vamos esquecer dessa reunião, não. Amém? Vamos fazer isso. Isso vai nos obrigar a meditar, a ler as escrituras, vai nos obrigar a falar, e vamos observar o quanto a nossa vida muda a partir daí. Aquele que me ama guarda os mandamentos. Deus deixou bem claro, guarda os mandamentos e você vai me amar. Amém? Amém, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por essa igreja, pelas bênçãos, Senhor, que nós realmente não entendemos como ela nos vem. Talvez seja realmente porque temos buscado praticar, guardar os teus mandamentos. E as bênçãos, a graça de Deus, tem sido evidente, patente em nosso meio. Mais do que justo. Mais do que justo é louvar, é exaltar o Senhor. Nada mais, Deus, precioso para nós do que realmente elevarmos a Ti todos os nossos votos, elevarmos até o céu a graça, a bênção que nós temos recebido. Graça te damos, Jesus. Ajuda-nos, Senhor Deus. Ponha na nossa boca as tuas palavras. Ponha, Deus, na nossa mente, no nosso coração. Faz com que ela abundantemente esteja presente em nossa vida. Para que não abrir da nossa boca, para Deus, quando nós começarmos a pensar em qualquer que seja o momento do dia, tenhamos sempre uma palavra de Deus, tenhamos sempre uma mensagem do céu para nos ensinar a viver. Obrigado, meu Pai. Louvado seja o Senhor. Exaltado seja o Senhor, Jesus. Que o Senhor realmente sinta feliz em nosso meio, alegre com a sua igreja. Amém e amém. Amém.
Comigo, eu preciso ouvir tua voz. Ora pra mim, eu preciso esse olhar sobre mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim, eu preciso desse olhar, pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor, preciso de ti. Pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Olha olha pra mim. Eu preciso esse olhar pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti.